Moto de mulher. Comprei uma Honda vermelha que estava na promoção e saí da loja dirigindo. Feliz demais, me sentindo que nem uma passarinha trepada na moto. O vento vem direto na cara, até arde o olho. Mas é um sentimento gostoso de quase voar. Ainda mais no caminho para Barra Balha. De tarde, a pista vazia. Mas esse caminho eu só fiz depois. Primeiro eu vesti o colete de mototáxi, que guardei por 3 meses enquanto esperava a oportunidade da moto. Saí pilotando pelo bairro. Não andei nem 3 quarteirões e uma mulher fez sinal com a mão. Para aí, mototáxi! Parei e ela me olhou assustada quando chegou perto. Oxi! E é mulher, é? Eu dei um sorrisinho meio troncho, disse que pois é. Ela montou na garupa e falou que pelo menos ficava mais à vontade para segurar na minha cintura. Não segurava na cintura de mototáxi homem, que era para não dar liberdade. Eu disse que pois é, de novo. Fui deixar essa mulher tão longe que eu nem sabia onde era aquilo. Ela foi me ensinando. Parecia que não ia chegar nunca. O sol rachando. Quando a gente chegou lá, na frente de uma casa de taipa, toda se desmontando, ela perguntou quanto tinha dado a corrida. Eu fiquei pensando por um tempo e ela me olhando impaciente, mas eu estava juntando a cara para falar que era 10 reais. Eu achava que ela ia reclamar do preço, ainda mais o destino derrubado daquele jeito. Falei que era 8 conto e fiquei pensando por que eu tinha falado conto. Mas ela me entregou o dinheiro sem dizer nada e sumiu para dentro da casa. Fiquei tomando coragem para voltar. Eu não sabia voltar, na verdade. Tinha entrado em tanta rua pequena, em tanto beco, em tanta esquina de cerca. Não tinha uma placa de rua que fosse para eu saber o nome. Fiquei olhando para todo lado, celular quase sem sinal. Longe demais. Longe de um jeito que nem 10 conto pagava. Demorei uns 20 minutos tomando essa coragem e saí morrendo de raiva. Eu sempre me achei burra, mas ali a burrice tinha passado dos limites. Eu devia ter dito que não ia levar mais longe que a matriz. Ainda mais no meu primeiro dia. Eu sei ir até o Crato, até a Praça da Sé, sei ir até Barbalha, até a Praça da Estação, sei andar em Juazeiro até o Hotel Verde Vale, passando um pouco da Rádio Tempo, mas pro outro lado, só se for até a Matriz. As ruas que vão cortando esses caminhos todos eu não conheço. Sempre andei pelas ruas principais, as avenidas. Nunca prestei atenção quando eu era levada e não era levadora. O resumo era, então, a minha burrice. Otária demais, só 8 reais, dirigindo na chinelada, com medo de qualquer cara de macho que aparecia nas calçadas. Eu só achavam que iam me roubar. Imagina se levam a minha moto zerada, que não deu tempo nem de sujar os pneus direito. Fiquei nessa angústia 2 horas perdida, até que avistei a estrada de volta para a matriz. Depois de uns 10 minutos, comecei a reconhecer melhor as casinhas, as cercas, as placas. Entrei de novo na cidade com a maior alegria, mais feliz do que quando peguei a moto pela primeira vez. Aí, decidi ficar pelo centro. Parei a moto num ponto de mototáxi perto da padaria, mas veio um cara falar que tinha que se cadastrar para ficar ali. Eu perguntei como que fazia o cadastro e ele respondeu que era só com o Zé, que tinha sido o primeiro mototáxi a começar aquele ponto, que lutou na prefeitura e tudo para ter direito de parar perto do sinal, do lado da faixa de pedestre. E além do mais, nunca tinha visto mototáxi mulher. Isso não ia dar certo. E o perigo? Era perigoso ser mototáxi. Ser mototáxi mulher, então? E a minha moto era pesada. Se fosse pelo menos uma bis, eu disse que bis não era moto. E que tá bom, depois eu passava lá para falar com o Zé. Fui subindo a rua até a igreja do Salesiano. Uma coisa ruim na boca, como se eu não tivesse dado troco e as palavras estivessem todas amontoadas ali. Ouvi e não falei nada. Que tipo de resposta era "bis não é moto"? Só se a mãe dele fosse uma bis. Aí ele se espiritava e escutava bem escutado. Eu estava quase fazendo a volta quando uma senhora deu sinal com a mão. "Ô, mototáxi!" Eu parei, mas dessa vez não percebi se ela ficou surpresa. A senhora desengatou numa fala rápida sobre precisar entregar uma sacola numa fábrica de chinela, mas não era aquela ali logo da esquina, era aquela no caminho de Barbalha. Não aquela que ficava já perto da cidade, era uma que ficava no meio do caminho. "Quanto que fica para levar essa sacola lá?" "R$ 6, tá bom", eu disse, coçando os olhos. Dava para notar que eu não sabia como cobrar direito, se isso era muito ou pouco, mas ela pegou o celular e pediu meu número. Meu telefone tocou, ela desligou no segundo que o toque ligou para outra pessoa. "Ó, vai ser R$ 6. Pague aí, a mulher tá indo levar. É mototáxi, não é favor. Você pague aí." Desligou e me entregou a sacola. Tava pesada. "Cuidado, é de quebrar." Quando eu parei no sinal perto do shopping, dei uma espiada para dentro da sacola. Mas a coisa estava embalada numa caixa. Fiquei pensando se era copo de vidro, um bombonier, um vaso. Tudo do tamanho que coubesse numa caixa de uns 50 centímetros. Depois me distraí com o caminho e esqueci de pensar sobre a caixa. Entrei ali na estrada para Barbalha e tentei ir devagar para não perder a fábrica. Nunca tinha reparado em fábrica nenhuma que ficasse no meio do caminho. Aí vi um muro com um desenho de chinela, gigante, e concluí que era ali. Só que era do outro lado da pista. Tinha que fazer um retorno. Passei um posto de gasolina e uma churrascaria, andei mais um trecho e entrei para a pista da esquerda. Fui voltando tudo de novo. Mato, terreno baldio, uma casa sozinha, outra casa. Vi a fábrica chegando, mas não encontrei onde entrava e passei direto. Ô, peste! Já estava nervosa pensando que ia ter que refazer a estrada da direita, mas reparei numa ruazinha e me embrenhei nela. Achei que dava para contornar por trás, mas de um lado era um monte de casa e do outro era uma plantação de milho. Só vi um pedreiro mexendo num resto de cimento e parei a moto para falar com ele. "Perdi a entrada da fábrica, sabe qual é?" "Sei." "Não tem outro caminho não aqui por dentro?" "Tem aquele caminho ali de terra no meio da plantação." "E a moto vai passar?" "Passa sim, que passa até moto pequena." Então eu fui. Se passava até moto pequena, a minha passava. Era um caminho de terra entre os milhos, a terra fofa, a moto bambeando, eu morrendo de medo de cair. Fui, até que o caminho acabou. A praga do caminho acabou. Mas ele disse que passa até moto pequena. Entrei na plantação de moto e tudo, sendo que não tinha mais caminho nenhum, só milho alto. É claro que a moto atolou, empacou, não se mexia por nada. Me deu um desespero tão grande que eu comecei a chorar. Fiquei olhando para os milhos, para a terra, para o caminho atrás. Ia ter que virar a moto e empurrar. A moto pesada que só a bexiga, o sol rachando, a sacola pendurada no meu braço. Fiz uma força que eu nem sabia que tinha. Acho que demorei mais de meia hora para conseguir virar a moto. Depois, mais 10 minutos para conseguir empurrar a bicha de volta para o caminho. O tempo todo ouvindo a cabinha dizendo que se fosse pelo menos uma bis, bis é que é moto de mulher. Quando finalmente consegui, limpei as lágrimas da cara e comecei a voltar. Só vi a queda. Tentei segurar a moto com a perna esquerda para não cair, mas meu joelho estalou e foi uma dor desgramada. A moto ficou ligada, a buzina apitando, os pneus rodando, caí por cima da sacola com caixa e tudo. Chorei mais, de dor, de raiva, de não saber como eu ia levantar dali. Nem sei quanto tempo passou, mas o pedreiro veio correndo e dizendo: "Caiu, foi? Caiu, foi?" Ele me ajudou a levantar a moto e empurrar até a rua. Fui mancando e mandando uma mensagem para o celular da senhora da sacola. Quebrou o que tinha dentro da caixa. Me deu um endereço que eu vou aí pagar. O pedreiro parou a moto no pezinho e fez cara de riso. "E tu é mototáxi, é?" Redemoinho em dia quente. Jari de Arraes. Bons sonhos.